Ford Excelsior da Bahia, a M840, a voz do Senhor do Bonfim. Quarto dia da nossa programação da Semana da Mulher Vencedora. E hoje nós queremos falar, conversar com você sobre um aspecto muito importante do universo feminino, que é a saúde mental. Nossa convidada é Vanessa Cordeiro, psicóloga clínica, suplente na coordenação da Comissão de Mulheres e Relações de Gênero, mestranda em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo pela Universidade Federal da Bahia. Ela que também integra, gente, o grupo de trabalho em relações de gênero e psicologia do Conselho Regional de Psicologia, CRP3, e do GTR, que é o grupo de trabalho, né, de questões de gênero. Muito bom dia, então, Vanessa. Bem-vinda aqui ao nosso programa, além da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres de Salvador, um grupo também muito interessante. Bom dia, Vanessa.
Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo nesse momento. Agradeço o convite de estar participando dessa semana tão importante. É um mês, na verdade, super em alta para as mulheres, a gente é colocada no holofote. E que a gente faça aqui um espaço de troca importante. Obrigada pelo espaço.
A gente aqui agradece a sua participação aqui, a participação do Conselho Regional de Psicologia, parceiro também nosso na construção dessa jornada. E a gente começa exatamente querendo que você pontue, né, o contexto, contextualize a questão da saúde mental feminina, sobretudo nos últimos anos, com os acontecimentos que vemos enfrentando, entre eles a pandemia, como isso tem afetado a nossa saúde mental?
Bom, quando a gente vai falar de saúde mental das mulheres, a gente tem que começar pensando que mulher não é um ser universal. Nós somos diversas, temos nossas diferenças e, portanto, a nossa saúde vai ser afetada de maneiras diferentes. No contexto mais recente de pandemia, houve uma sobrecarga das mulheres porque nós estamos, em maioria, nas profissões de cuidado e nos cuidados domésticos. Então, muitas precisam aí desempenhar uma jornada dupla, tripla, vai depender da condição. Nas profissões de cuidado, durante a pandemia, houve aí essa questão da linha de frente, então, não só no aspecto da saúde, mas, inclusive, nos serviços gerais dos hospitais, dos postos de saúde, mas também ali na enfermagem, na medicina, na psicologia, nas áreas da saúde. Além disso, ao chegar em casa, era necessário cuidar da família, cuidar de crianças, cuidar de idosos. Todo esse trabalho invisível é feito por mulheres. E somado ao trabalho de fora, é uma sobrecarga tão grande, que vai afetar a saúde, não só mental, a saúde física também. A gente tem que entender que saúde é um conceito amplo, né? Saúde é algo muito maior do que cuidar apenas do corpo, cuidar apenas de uma doença. Estar saudável não é só não estar doente, é muito mais. Sim. E a gente aqui está falando da saúde mental porque é o que ainda causa um pouco de confusão, ou ainda não tem tanta atenção da população. Por isso que é tão importante falar disso o ano todo, não só em janeiro. Para as mulheres brasileiras, a gente nasce, cresce, é educada para esse ambiente familiar, para cuidar da família, para cuidar das crianças, para viver a maternidade, para casar. Mas isso pode ser bastante adoecedor, porque a gente vai sendo empurrada para essas funções de cuidar, de estar ali sempre a serviço do outro e esquecemos de nós mesmas. Uhum. Então, a gente está sempre cuidando dos outros, mas não está cuidando da gente. E no contexto da pandemia, foi o que veio acontecendo. Muitas mulheres adoecendo, muitas mulheres pedindo licença dos seus trabalhos, porque a sobrecarga atingiu não só o corpo, como a mente. E isso é bastante perigoso. A gente tem que ter bastante atenção nisso.
Verdade, né? Nós falamos, inclusive, sobre isso durante o momento que também estávamos falando, abordando a questão da autoestima, né? Como às vezes essa autoestima baixa da mulher leva ela a não se cuidar, a não se priorizar. Claro que cuidar com o outro é importante, por natureza a mulher também tem esse movimento de cuidadora, de geradora da vida, mas quando ela se anula e quando tenta ter essa síndrome da Mulher Maravilha, que vai resolver tudo, esse impacto psicológico, vem as frustrações, nós sabemos, não dá para segurar todos os pratos, alguma coisa vai cair, algo vai ficar, vai prejudicar essa saúde feminina. Então, eu queria também que você pudesse falar, até para alertar as mulheres que estão aqui nos ouvindo e vão poder nos ouvir depois nessa entrevista, Vanessa, quais são os gatilhos que levam a esses problemas da saúde mental feminina, né? O que é que hoje mais tem atingido a mulher? E fazer, inclusive, essa distinção entre saúde mental e doença mental, né? Que são coisas diferentes.
Então, primeiro essa diferença da saúde mental e doença mental. Na verdade, doença mental é um termo que nós não utilizamos mais, porque a gente entende a concepção de doença muito limitada, então a gente fala em transtorno mental. E como eu disse anteriormente, a saúde não significa ausência de doença. Então você pode estar sem doença nenhuma, pode estar ali aparentemente bem, mas mentalmente você está cansada, você está exausta, né? Você está ali com uma fadiga, um cansaço extremo, não consegue dormir direito. Então tem outros sintomas, além da questão física, que vão aparecer aí sinalizando que tem alguma coisa errada. Então, o que eu acompanho mais recente, até na experiência clínica, é esse cansaço, né? Assim, muito cansaço, falta de disposição para fazer as atividades cotidianas, essa falta de suporte, né? De apoio, essa divisão desses trabalhos domésticos, que muitas vezes não acontece nos lares brasileiros. A mulher, ela é a única responsável, então isso demanda mais e vai afetar a sua saúde. Então, é preciso a gente pensar nesse suporte, né? Essa rede aí de pessoas ajudando, colaborando, cooperando, porque essas atividades que dizem que só as mulheres podem fazer, na verdade, é o que todo mundo pode e deve fazer dentro de suas casas, não é mesmo? Mas tem também esse cuidado com a família, de modo geral, né? As crianças, as pessoas mais velhas ou pessoas com deficiência na família. A mulher ali como única responsável, ela vai se sobrecarregar. Então, tanto no aspecto psíquico, mas também no físico, né? Outras doenças podem aparecer aí, porque a conexão corpo e mente, ela existe. Então, ela vai estar relacionando uma coisa e vai afetar a outra.
Existe, Vanessa, alguns sinais que a gente pode identificar, né, nesse processo do adoecimento da mulher? Então, às vezes a gente espera que a mulher vai ter um problema de saúde mental quando ela tiver um surto, quando ela tiver uma crise. Mas, às vezes, essa saúde mental, ela vem se fragilizando. E que sinais a mulher pode dizer? Poxa, eu estou com isso, eu estou percebendo. Porque, às vezes, ela não está nem percebendo que ela está no processo de adoecimento. E ela pode, inclusive, evitar isso no momento que ela começar a perceber. Então, que sinais de alerta podem estar indicando que essa mulher está em sofrimento psicológico, que ela está precisando de uma ajuda de um profissional da área do comportamento da psicologia humana?
Então, os sinais, como eu disse, somos diversas. Então, esses sinais também vão ser diversos, vai depender do caso a caso. Algumas coisas que podem chamar atenção é esse cansaço extremo, essa dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar, é uma baixa autoestima, né, uma falta de motivação para fazer as coisas cotidianas, o próprio trabalho, uma irritabilidade fora do normal, né? Ou uma apatia, uma falta de interesse em atividades que antes costumava haver interesse. Mas nada disso vai aparecer sozinho, sabe? Então, é um combinado de sinais que vai ali dizer que algo está errado. Então, é importante observar o que é o normal daquela pessoa, assim, o que é de costume, e aí o que é que está fugindo daquilo que a mulher já está adaptada. Então, a gente precisa ter esse cuidado também para ela não generalizar e botar todo mundo numa caixinha, porque a psicologia não acredita nisso. A gente está olhando ali para cada uma de forma muito particular.
Bom, você tem um trabalho também voltado para grupos, né, de que lidam com essa questão da violência feminina, das questões de gênero também. Então, como essa relação de gênero, essa relação entre homens e mulheres, essa sociedade que é muito patriarcal, muito masculina ainda, que tem uma lógica muito masculina, inclusive uma lógica de produtividade que não respeita esse diferente que é a mulher, dessa sobrecarga da mulher que gera vida, da mulher que é cíclica, que tem momentos, inclusive, do seu ciclo, né, menstrual, em que a mulher, os seus hormônios mudam e ela precisa de uma atenção e que ali ela precisa de um cuidado maior. E às vezes há uma exigência muito grande da produtividade, que a mulher que está no mercado de trabalho, ela tenha o mesmo nível de produtividade que os homens, né? A jornada de trabalho, as questões trabalhistas é muito pela lógica masculina. Isso também tem adoecido a mulher, esse processo de ser produtiva, de estar ativa, de estar bem no trabalho, de estar bem nas redes sociais. Enfim, essas cobranças, essa autocobrança, leva essa mulher também para esse estado de estresse, de ansiedade e de outros elementos que vão comprometer a nossa saúde mental?
Sem dúvida. Quando a gente fala da saúde mental das mulheres, a gente precisa olhar para a sociedade que a gente vive, que é machista, é racista, é LGBTfóbica, é capacitista. Então, assim, tem várias questões que vão nos atravessar. A relação desigual entre homens e mulheres vai agravar isso, né? Vai dar mais força para que as coisas para as mulheres estejam mais difíceis. Mas eu até gosto de salientar que é difícil para a gente, mas é difícil para os homens também. Essa relação muito machista e muito patriarcal prejudica os homens também, porque ao mesmo tempo que a gente tem que dar conta disso que falam para as mulheres darem conta, os homens também vão ter que dar conta do que dizem que os homens têm que dar conta. Então isso é interessante da gente observar, que tem prejuízos dos dois lados aí, mas é inegável que para as mulheres isso é muito mais intenso, porque inclusive as estatísticas estão aí revelando os altos índices de violência, os altos índices de feminicídio. Na pandemia, esses dados aumentaram, porque muitas mulheres ficaram isoladas com seus agressores. Então, por isso que é tão importante falar sobre as violências contra as mulheres. Eu chamo de violências no plural, porque nós temos tipos de violências. A gente tem, na Lei Maria da Penha, a violência física, sexual, patrimonial, moral e psicológica. Como eu sou psicóloga e não vou ter espaço aqui para falar de todas, eu vou trazer um pouco da violência psicológica, que nada mais é que uma conduta que cause prejuízo emocional e uma diminuição da autoestima, ou que prejudique e controle as ações dessa mulher. Então, a ameaça, intimidação, constrangimento, manipulação, humilhação, chantagem, todas essas situações são situações de violência psicológica e geralmente é o começo de um ciclo de violência. Porque quando a gente fala das violências contra as mulheres, existe um ciclo e em outro momento a gente pode falar disso melhor, mas esse ciclo é o aumento da tensão, depois vem atos de violência e arrependimento e por fim um comportamento carinhoso. E esse ciclo ele vai se repetindo. Então, essa sociedade machista e patriarcal, ela se organiza para que a gente tente ao máximo atender, né, ao que você falou aí, essa mulher maravilha, que não existe e nunca vai existir, tá? Para todas vocês que estão nos ouvindo, nunca vai dar conta dessa perfeição toda, porque ela não existe, mas a gente está ali ouvindo a todo momento que tem que ser, né? Que tem que fazer.
Você aguenta, você consegue.
Que é guerreira.
A mulher lutadora. E a gente vamos comprando esses rótulos e querendo cumprir, né, esse desejo de que nós vamos trabalhar 24 horas por dia, 25 horas por dia, tudo bem, não vai acontecer nada. Isso durante um longo tempo vai desgastando essa mulher, ela vai começando a dar sinais que você já falou agora há pouco de que ela não está bem.
Uhum. E assim, se a gente for pensar no homem, para ele atender a essa expectativa dele dele ter um bom cargo no trabalho, dele ganhar muito bem, dele, enfim, viver a vida ali de uma maneira confortável, para isso existe pelo menos uma mulher que está lá na casa dele fazendo esse trabalho doméstico, esse trabalho que é invisível, que não é valorizado. Então, para todo homem que está aí trabalhando, dando conta de tudo, né, fazendo o básico mínimo, tem pelo menos uma mulher no ambiente doméstico desempenhando todo esse trabalho que há muito tempo dizem que é mulher que tem que fazer, é coisa de mulher, mas não é. Trago notícias de que não é.
Com relação a isso também, eu queria pontuar um outro lado, né? É claro que tem todo esse comportamento masculino que acaba afetando também, de certa forma, a nossa saúde mental, mas nós mulheres também precisamos estar atentos a alguns comportamentos que também nos levam a esse lugar. Muitas vezes a mulher acha que ela pode fazer tudo, que ninguém vai fazer melhor do que ela, ela tem a tendência de segurar tudo, de só ela fazer, de não delegar. Então, queria que você falasse um pouco disso. Quais são os comportamentos também nossos, que nós herdamos, ou que nós aprendemos, ou que nós estamos repetindo, que estão nos adoecendo? Ou seja, como virar a página, sair desse lugar e ir para uma busca de uma vida mais equilibrada e mais saudável? E aí a gente fala também agora, falando desse ponto, atenção mulher, fique ligada no que você está fazendo, porque isso está te prejudicando, e vamos para a saúde preventiva também, né, Vanessa?
Uhum. Sim, por ter essa lógica toda de que tem coisas que só a mulher pode fazer, a gente também acredita nisso. Então, a gente acha mesmo que só a gente vai fazer certo, só a gente faz da melhor maneira, mas isso acaba nos aprisionando. Então, nenhum extremo, ele é bacana, ele é legal. Então, esse extremo de que só a mulher faz isso e só o homem faz aquilo, é muito perigoso. A gente tem que conseguir passar pelos dois lugares, né? Assim, as coisas de homem, as coisas de mulher, e sair dessa coisa de é de homem e é de mulher. Porque quando a gente vai entrando nessa caixinha, né, vai ficando só nessa caixinha, a gente vai mantendo essa lógica. A gente vai fazendo com que as coisas não mudem de figura, né? Não mudem a lógica atual. Então, começar a pensar nisso, assim, de pedir ajuda, é muito delicado, assim, não é uma tarefa fácil de ser feita, mas a gente precisa começar a observar isso. O que é que eu dou conta, o que é que eu não dou? Se eu tô cansada, se eu não consigo fazer determinada coisa, por que não pedir ajuda, né? Quando eu não tô me sentindo bem, ou quando eu preciso fazer uma coisa para mim, por que não recorrer a uma outra pessoa? Então, ir tentando romper com esse lugar que foi colocado para a gente. E aí é preciso trocar com outras mulheres, né? Assim, estar falando sobre isso com outras mulheres, falando com as pessoas da nossa casa, falando com amigas, né? Indo em direção a esse outro lado, assim, peraí, deixa eu ouvir agora quem é que tá falando uma coisa diferente, quem é que tá trazendo outras possibilidades para as mulheres, que não só é isso que eu já venho fazendo. Então, é um exercício de tentar olhar por outras possibilidades, assim. Hoje a gente tem essa oportunidade de olhar para as coisas de uma forma muito mais plural do que antes, né? Antes a gente não tinha vez e voz. Agora, aos poucos, né, a gente vem conquistando mais espaço. Então, que a gente possa entender que há outras possibilidades diferentes do que já tivemos lá atrás.
Nosso tempo é pouco, mas achei muito forte o que você falou lá do ciclo da violência psicológica, e essa questão da violência é algo que a gente quer evidenciar também aqui nessa entrevista. Na verdade, o impacto das várias faces da violência, que não é só a violência física, o murro, o empurrão, a agressividade, que chega até o extremo do feminicídio, mas às vezes já começa aquele processo de violência psicológica e que vai afetar e comprometer, sim, a saúde mental dessa mulher. Então, só para que a gente fique atenta, pontuar um pouco mais esse ciclo de violência, para que a mulher saia daqui hoje dessa entrevista atenta a essa realidade, se não está acontecendo com ela, mas se ela começa a observar o que pode estar acontecendo com a amiga, com a vizinha, com alguém do seu ciclo de contato, e ela já faça alerta para que essa mulher possa buscar ajuda.
Uhum. Então, são as três fases que eu mencionei. A primeira o aumento da tensão, geralmente o agressor, ele está irritado, tenso, por coisas bobas, por coisas insignificantes. E é nesse momento em que ele começa a humilhar a vítima, a fazer ameaças, a destruir objetos. E a mulher começa a sentir ali uma tristeza, uma angústia, um medo, mas ela se nega de que aquilo está acontecendo. E aí, na segunda fase, que é o ato de violência, aí é quando essa agressividade ela ganha mais força. Então, vem aí uma falta de controle, né, que pode chegar nesse ato violento. E o ato violento pode ser de diversas formas, né? Não é apenas o que ganha os holofotes da mídia, né? A facada, o tiro, o tapa, né? Tem outros atos de violência aí. E aí a mulher sofre, nessa fase, uma tensão psicológica. Então, a insônia, a perda de peso, fadiga, ansiedade, medo, enfim, são várias questões psicológicas que vão atingir essa mulher, mas ela acaba tendo vergonha, né? Ela fica com medo de fazer uma denúncia ou de revelar isso para outras pessoas próximas. E em seguida vem o arrependimento e o comportamento carinhoso, que seria a fase conhecida como lua de mel, que é quando o agressor se arrepende, né, teoricamente. Então ele fica mais carinhoso, mais amável, para se reconciliar e torna ali a mulher confusa, né? Ela fica sem entender muito bem aquilo. Se for uma mulher casada e com filhos, aí usa das crianças, dos filhos, para poder fazer essa reconciliação, traz isso de que vai mudar, mas não muda. Aí o ciclo, ele volta a se repetir. E sair desse ciclo não é tarefa simples. Muitas pessoas ficam com essa questão, ah, mas por que ela não sai? Por que que ela permanece? Mas é porque a sociedade ainda não vê com bons olhos a mulher que se separa, a mulher que larga o marido, principalmente se ela tiver filhos, né? A mulher que não tem condição financeira de se sustentar. Então, como é que ela vai sair de uma relação se ela não vai ter condição de viver sozinha financeiramente? Então, tem vários atravessamentos, assim, várias coisas que vão impactar nessa saída de um ciclo de violência, mas é um ciclo que existe. As violências estão aí no nosso dia a dia, dentro de casa, nas ruas, no transporte público, e nós precisamos falar disso também todos os meses do ano, não só lá em agosto, quando se tem um mês colorido para falar das violências contra as mulheres.
Maravilha, Vanessa. Muito obrigada, tá, por essas conselhos, essas orientações, esse alerta para as mulheres, fiquem realmente ligadas, vejam o que está acontecendo, o seu processo, às vezes a violência está acontecendo aí repetidamente, dentro de casa, com o companheiro, com os filhos, na sua relação de trabalho, são relações abusivas em que a mulher vai minando a sua autoestima, a sua autoconfiança e, claro, comprometendo a sua saúde mental. Então, muito obrigada pela presença aqui, agradeço imensamente ao Conselho Regional de Psicologia, com quem ao longo do ano vamos fazer uma caminhada falando sobre saúde mental, no mês de março, pontuando a saúde mental da mulher. Deixo agora esse um minuto final para que você faça suas considerações, traga algum outro ponto importante que você queira abordar e dizer também como é que o Conselho tem ajudado as mulheres através dessa comissão voltada para a questão da feminina e de gênero.
Quero agradecer o espaço, que é muito importante estar ocupando as rádios, a televisão, todas as mídias. Precisamos estar falando sobre essa temática em todos os lugares. E espero que tenha contribuído de alguma maneira. Agradeço em nome do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, em nome da CONREG, do CRP03, no nosso site, que é crp03.org.br. Lá tem uma aba com o nome Mulheres, onde vai ter muitos materiais só voltado para isso. Então, tem livros gratuitos, tem notas técnicas, tem vídeos, tem um material muito rico lá no site que vocês podem acessar. Tem o Instagram do Conselho, que a gente está lá divulgando as nossas ações, divulgando eventos e informações importantes para toda a sociedade, não só para psicólogas e psicólogos. É um espaço para toda a sociedade. Quem também quiser fazer um contato direto com a CONREG, tem um e-mail, que é com reg, escreve C-O-M-R-E-G, @crp03.org.br. Vocês podem mandar e-mail para falar diretamente conosco e se aproximem do Conselho de Psicologia, a saúde mental.